Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Frankel. Hoje, dia 29 de 8 de 2023, agora são 6h25. Por algum motivo, nós voltamos para 6h25 hoje, né? Me perdoem, na hora de colocar a contagem, eu acabei me empolgando e coloquei 6h25, mas na verdade o horário é 6h15. E aí, uma vez que eu coloquei 6h25 lá no contador, na contagem regressiva, preferi fazer no horário do contador do que a 6h15. Porque se porventura alguém estava esperando desde as 6h15, chega a 6h25. Tá? Mas o contrário não dá certo. Né? Se eu começo às 6h15, aqueles que se programaram para 6h25 pedem hora. Bom, pronto. Então, esse é o motivo pelo qual estamos começando hoje 6h25. Né, por um equívoco, um lapso da minha parte, tá? Ou por um ato falho, como diriam os psicanalistas. Tá? Bom, não sei aí, mas aqui está frio, está uma manhã fria, uma manhã gelada, está agora uns 10 graus. Tá? E quero dizer que é bom estar aqui com vocês, tá? Para o nosso programa Café com Frank, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Tá tudo ok aí pra vocês? Transmissão tá legal? Me deem um retorno, por favor. Deixa eu ver quem que tá entrando por aí. Bom dia, Aline. Bom dia, Fá Ferreira. Doutora Patrícia. Rejane. Rejane, desejando um bom dia. Bom dia pra você também, Rejane. A Cláudia. O Gabriel. A Paloma. A Andressa. Boa. Legal, bom dia para vocês também. Disparem aviãozinho, chamem as pessoas, tragam aí os amigos para a live, né, os conhecidos, curtam e interajam aqui com a live, essa é uma forma interessante da live subir, ter mais visibilidade, ter mais alcance, tá bom? E aí, que vocês querem para hoje? O que os traz aqui? O que vocês gostariam de escutar nesse programa Café com Frank? Sugestões? É sempre bom, viu, vocês trazerem sugestões. Isso ajuda-me bastante. É claro que nem sempre aquilo que vocês trazem como sugestões cabe, se encaixa. Eu digo isso porque algumas pessoas, às vezes, me mandam no direct alguns temas que são temas muito densos, muito profundos. Né? Sei lá, por exemplo, fale mais sobre o inconsciente espiritual em Frank. É um tema dificílimo, assim, não dá para simplesmente introduzir isso numa live aqui de meia hora, 40 minutos. Mas muitos outros temas cabem, né? E boa parte dos temas que eu desenvolvo surgem de provocações que vocês me fazem, tá bom? O que eu preparei para hoje? Tem um livro de Viktor Frankl que se chama Logoterapia e Análise Existencial. Esse livro aqui, ó, Logoterapia e Análise Existencial, da editora Gente, no qual ele vai, lá no início, nos primeiros capítulos, descrever um pouco sobre a dinâmica espiritual no homem. Mais especificamente, na página, só para vocês se localizarem, a partir da página 72, tá? A espiritualidade do homem. É um capítulo denso, é difícil. Eu sugiro a leitura para aqueles que de fato são mais versados na logoterapia, tá? Porque senão vai causar um certo desânimo e um certo incômodo para muitos, porque esse é um capítulo um pouco mais difícil sobre esse tema da espiritualidade do homem. Enfim, mas só para localizá-los nesse livro, nesse capítulo, Frankl vai nos trazer uma reflexão muitíssimo interessante, né? Lá para as tantas, no final desse capítulo, ele vai nos trazer algo que eu acho que cabe bem aqui para o programa Café com Frank. Karim, no livro Logoterapia e Análise Existencial, texto de 6 décadas. Tá, lá no final ele vai trazer algo que, assim, já está mais mastigado, já tem algo que cabe bem aqui para o nosso programa Café com Frank. Bom, ele descrevendo a espiritualidade do homem, ele vai uma vez mais introduzir aquilo que ele diz ser o credo psiquiátrico. Tá certo? O que é o credo psiquiátrico? O credo psiquiátrico é esse olhar atento, profundo, sério, que o psiquiatra, o profissional da área médica como um todo, o psicoterapeuta deve ter para a realidade da dinâmica espiritual do homem. Então, ou seja, se eu desconsidero aquilo que é o propriamente humano, se eu desconsidero o especificamente humano, se eu desconsidero o fato de a pessoa humana ser um ser espiritual, biopsíquico e espiritual, se eu desconsidero isso, já não faz sentido algum. Já não faz sentido algum, por exemplo, exercer essa profissão de psiquiatra. Porque se a pessoa humana ela não tem essa dimensão mais elevada, se ela não tem essa dimensão que não perece, se ela não é espiritual, então ela pode facilmente ser descartada, ela pode ser vista como uma máquina que, uma vez quebrada, pode ser jogada fora. Ela perde toda a sua dignidade, esse é o ponto. O que confere a dignidade à pessoa humana é o fato de nela haver algo para além da realidade material. É esse dado espiritual, essa realidade que aqui poderíamos dizer mais metafísica, que confere essa dignidade à pessoa humana. Então ele está lá falando do credo psiquiátrico, né? E se as coisas não fossem assim, então não haveria razões para ser psiquiatra. Pois ser psiquiatra não significa tratar de um mecanismo psíquico degenerado, de um aparato psíquico arruinado e de uma máquina quebrada. Ao contrário, a única coisa que importa ao psiquiatra é o elemento humano no doente. O elemento que se encontra por detrás de tudo isso, assim como o espiritual no homem, que se encontra acima de tudo isso. Então, ele está descrevendo um pouco sobre as psicoses, sobre o olhar do psiquiatra, esse olhar profundo, esse olhar atento, né? Esse olhar que não exclui a totalidade do homem, totalidade essa que não é apenas uma totalidade psicofísica, mas também uma totalidade espiritual, tá bem? Bom, eu sei que aqui para alguns a conversa está ficando difícil, mas vamos lá, vamos caminhar para o final, para onde eu quero chegar aqui, né? Para o final do texto, que é o que eu quero trazer para o Café com Frank. E lá para as tantas, né, ele começa então a fazer uma distinção, aqui começa o nosso programa, ele começa a fazer uma distinção entre aquilo que se diz ser a psicologia profunda e esse movimento, essa análise existencial, que seria a psicologia elevada. Tá. Bom, vamos lá. Muitos autores, muitos historiadores, né, colocam todo o movimento, por exemplo, psicanalítico, como esse movimento de uma psicologia profunda. Por quê? Porque se propõe mesmo a fazer uma escavação, a olhar para aquilo que está mais abaixo, olhar para aquilo que é mais basilar, olhar para aquilo que é mais mineral. É um processo de escavação, de tentar encontrar realidades do inconsciente, de tentar resgatar questões que estão lá no passado, na história, assim por diante. Então, nós poderíamos localizar uma boa parte das escolas de psicoterapia como fazendo jus a esse nome e essa dinâmica de uma psicologia profunda. Tá? E Viktor Frankl falou, olha, mas na verdade elas não chegam a ser profundas. Elas são profundas no nome que receberam. Elas não são profundas. Elas são, na verdade, até um pouco rasas. Porque elas não vão até a parte mais baixa. Elas não vão até, né, o fim do buraco, por assim dizer. São palavras minhas aqui, não é de Frank, né? Elas não vão até o fim. Elas são chamadas de psicologia profunda, mas nem são tão profundas assim. Porque elas falam do inconsciente, mas enquanto um inconsciente libidinal, um inconsciente pulsional. Elas não chegam sequer no inconsciente espiritual. Isso seria mais profundo. Isso seria cavar um pouco mais. Isso seria encontrar algo no homem que lhe é mais próprio, que lhe é, por assim dizer, ainda mais baixo, né? Eles não chegam lá, eles chegam numa parte rasa, eles começam a cavar e param. Param aonde? Nesse inconsciente pulsional, nesse inconsciente libidinal. Né? Nem são tão profundos. Mas a verdade é que todo esse movimento, por exemplo, o movimento da logoterapia, se pudesse então receber, né, um título, dentro dessa proposta, dentro dessa linha. O título que deveria receber não é, né, de psicologia profunda, nem mais profunda do que aquela que, né, por hora está sendo nomeada deste modo. Seria uma psicologia elevada. Seria uma psicologia elevada. Porque, em última instância, o que se fala na logoterapia? O que se fala na análise existencial? Na logoterapia de Frankl? Se fala daquilo que é o mais elevado. Ele diz assim, olha, vamos lá, deixa eu ir citando aqui os trechos. Seria preciso conceber, então, o espiritual no homem em oposição ao psicofísico como dimensão mais elevada. Nesse caso, admitiríamos que a análise existencial é, ao contrário da assim chamada psicologia profunda, da psicologia que assim se denomina profunda, a psicologia profunda só esqueceria então que o oposto de psicologia profunda não é, de modo algum, uma psicologia superficial, mas uma psicologia elevada. Só que não somos tão soberbos a ponto de usar essa expressão, por mais que essa expressão seja cunhada como uma psicologia cuja aplicação médico-psiquiatra sobre o somático e o psíquico no homem não esquece o espiritual no homem, mas queira ser uma psicoterapia a partir do espiritual. E nesse sentido, saiba da dimensão espiritual, a dimensão elevada do ser humano. Bom, aqui ele continua a reflexão, mas de fato, esse texto é meio denso, então eu quero trazer elementos que caiam bem aqui para o nosso programa Café com Franca, né? Não quero ir tão longe aqui com vocês. Então, voltando à nossa reflexão, o que ele está dizendo? Olha, daria para usar a expressão psicologia elevada. Porque a gente está falando daquilo que é mais elevado no homem, aquilo que é mais excelso, aquilo que é o propriamente humano. Nós não estamos olhando para o homem só como uma máquina, só como um ser impulsionado, só como um ser determinado a ser aquilo que os seus afetos, as suas pulsões, a sua realidade biopsíquica lhe aponta. Nós estamos falando do homem enquanto um ser que a todo momento decide o que é, a todo momento decide quem ele será. Nós estamos entrando aqui na discussão, que é uma discussão que abre um campo largo para a temática da liberdade, da responsabilidade, ou seja, nós estamos falando daquilo que é mais elevado no homem. Só que, problema. O homem atual, ele vive um certo estado de fástio espiritual. Ele está enfastiado. Ou seja, contaram tantas mentiras para nós nesses últimos anos, nesse último século. Nós somos tão enganados que nós vivemos uma espécie de fástio espiritual. Ou seja, diante desta realidade, que é a possibilidade de eu viver como um ser espiritual, diante disso, assim, sabe, eu faço um movimento de uma certa recusa, eu assumo uma atitude de uma certa dúvida. Isso parece não me apetecer. Olha que interessante, isso parece não me apetecer. Por quê? Porque eu não acredito que isso seja de fato possível. Eu tô enfastiado, eu tô sem fome, eu tô sem força. Fácil vem disso, né? Eu tô sem fome, eu tô sem força. Eu só tô vivendo. Eu tô vivendo uma vida muito imprópria, muito autêntica. Eu tô deixando, na verdade, a vida me levar. Por quê? Porque eu não acredito que de fato eu seja o protagonista da minha vida. Eu não acredito que eu tenha esse poder de viver a vida de um ser autônomo. Eu não acredito que eu consiga mesmo, de fato, me posicionar a todo momento. Eu não acredito muito nessa conversa de liberdade, de responsabilidade, de amor. Parece que tudo está meio determinado, parece que eu sou um ser condicionado, parece que as coisas acontecem sem a minha permissão, parece que as coisas acontecem sem que eu possa fazer absolutamente nada para mudá-las. E eu não acredito que eu possa mudar a mim mesmo. O homem atual, ele vive esse certo fastio espiritual. Ele é espiritualmente enfastiado. E por estar fraco, por estar acreditando nessas mentiras que lhe foram contadas por anos a fio, ele não chega a tocar nessa força que lhe é própria. Nessa força, que é a força deste eu mais profundo, deste eu espiritual. Quando eu tô falando de espiritual aqui, eu tô falando em termos filosóficos, tá? Não tô entrando na temática da religião, tá bem? Só pra, enfim, se alguém estiver chegando agora, só pra conseguir localizar aonde que entra isso, né, na visão de Viktor Frankl. Ele não chega a tocar nessa força, nesse eu mais profundo. Uma psicoterapia... Vou continuar lendo aqui, Viktor Frankl. Uma psicoterapia coletiva teria de ir ao encontro, teria que ir de encontro ao fastio espiritual. É isso que uma psicoterapia tem que se propor a fazer. Aí de encontro, criando um choque, criando um apelo, criando uma convocação a este homem que está enfastiado espiritualmente. Freud vai dizer, Frankl disse certa vez que a humanidade sabia que ela tem um espírito e que ele tinha precisado mostrar a ela, a humanidade, que ela tinha pulsões. Esse negócio de liberdade, de responsabilidade, de autotranscendência, nas palavras aqui de Freud, parafraseando Freud, isso aí todo mundo já sabe. Isso aí todo mundo já vive. Né? Freud tentando fazer uma leitura do seu tempo. O homem já sabe que ele tem essa força, que ele tem esse poder espiritual. O que eu preciso lembrar o homem é que ele também tem algo que o condiciona, que o determina. Eu preciso lembrar que ele também tem pulsões. Então, assim, é a colocação que Frankl está pondo aqui para Freud. Né? Freud disse certa vez que a humanidade sabia dessa realidade espiritual, mas tinha se esquecido das suas pulsões. Então, ele tinha como missão apresentar as pulsões ao homem. Hoje, contudo, continua Frankl, o que está em questão parece ser antes encorajar o homem para o espírito, lembrá-lo de que ele possui um espírito, de que ele é um ser espiritual. E a psicoterapia, sobretudo em face da neurose coletiva, precisa lembrar-se a si mesma disso. Ou seja, nós precisamos... Tá, se lá para as tantas... Freud concluiu, com uma certa miopia, evidentemente, né? Mas concluiu que o homem sabia muito bem que tinha, né, um espírito, mas não lembrava que tinha suas pulsões, e, portanto, ele precisou trazer as suas pulsões. Hoje, atualmente, o que nós precisamos é encorajar uma vez mais o homem, a viver essa dinâmica que é a sua dinâmica própria. Nós precisamos, senhoras e senhores, nos lembrar e fazer essa lembrança, essa memória diária de que nós temos esse poder, nós temos essa força que nós poderíamos chamar aqui na visão de Frankl de uma força de oposição. Nós temos essa força que é uma força de construção, nós temos uma força que é uma força de conversão. Essa força de um ser que, em última instância, como eu dizia agora há pouco, decide quem ele será. Decide a cada passo, a cada momento, o que ele fará. Decide, inclusive, o que ele fará a partir daquilo que com ele, que dele, melhor dizendo, estão fazendo. Né? Ou seja, eu posso, em última instância, até me decidir o que eu irei fazer a partir daquilo que os outros fazem de mim. Essa força que independe de situações externas. Porque, vamos lá, né? O corpo, a psique, os meus afetos, a minha inteligência, a minha saúde. Isso tudo está muito atrelado a situações externas. Eu não tenho total domínio, total controle sobre esses dados, sobre essas realidades. Hoje eu estou saudável, amanhã eu posso estar de cama. Hoje eu consigo ter uma memória razoável, amanhã depois eu posso desenvolver um quadro clínico de ordem neurológica que, né, tira a minha memória. Hoje eu estou de pé, pode ser que amanhã eu já não consiga mais me levantar, entende? Essas realidades do corpo, da psique, elas se alteram. Hoje, né, eu estou feliz, contente, satisfeito, amanhã eu posso estar, né, vivendo um desconforto e até mesmo uma frustração. Essas realidades, elas são realidades que se alteram. Eu não consigo dominá-las. Eu não consigo, de fato, tê-las nas minhas mãos. Mas essa vida profunda, essa dinâmica espiritual, é algo que, de fato, me pertence, me cabe. É algo que não está ligado, vinculado às vicissitudes do meio, do mundo, externas. Eu preciso descobrir, ou eu preciso me lembrar, de que a vida acontece no espírito. A vida acontece nesse eu mais profundo. A vida acontece nessa tomada de consciência. A vida acontece nesses atos genuínos de liberdade. Isso me dá uma força absurda. A força de saber que a todo momento eu irei decidir, de fato, quem eu serei, o que eu irei fazer. Só que esse certo fástio espiritual, esse estado de enfastiamento espiritual, como nós estávamos dizendo, ele faz com que a gente não queira acessar a esse dado, faz com que a gente não queira acessar a essa realidade. Faz com que a gente, sabe, vá vivendo uma vidinha muito baixa, muito medíocre, né? Assim, ó, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou então, repetindo de algum modo aquela máxima dos romanos, né? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ou seja, se a vida é só isso, né? Se a vida ela se encerra aqui, se tudo é explicado a partir deste dado biológico, desse dado, né, histórico, olha, a melhor coisa que eu posso fazer, assim, é desfrutar de forma inconsequente. Grande Jota, bom dia, meu caro. A melhor coisa que eu posso fazer é desfrutar, e desfrutar de forma inconsequente, porque tudo passa. Porque tudo muda. Porque nada perdura. Porque a vida é essa mesma, e eu sou só mais uma peça nesse tabuleiro. Então, eu vou ficar me preocupando em ser de outro modo, em ser diferente, em me entregar a alguém, em amar de fato as pessoas, em ser fiel, em levar adiante os meus compromissos, em levar a fim e a cabo aquilo que são de fato os meus deveres? Por que eu vou ficar me preocupando com isso, se isso me custa, se isso é exigente, se isso é difícil? Por que eu vou levar a sério essas realidades se, assim, no fim tudo acaba? E se em última instância, assim, eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho poder nenhum. Tudo é tão mais forte do que eu. O mundo é mais forte. Os meus impulsos são mais fortes. Aquilo que os outros fazem comigo é mais forte, é mais poderoso do que eu mesmo sou capaz de fazer comigo. Se é assim, para que entrar no jogo? Se é assim, para que de fato assim vestir a camisa e começar a suar e começar a dar de mim e começar a me entregar, se tudo é assim? Entendi, isso vai colocando num estado de fástio espiritual, de fraqueza espiritual. Entendi. Eu já não tenho grandes amores, eu já não assumo muitos compromissos, eu já não me importo tanto com os outros, eu levanto todos os dias desanimado, porque, assim, é só mais um dia tão igual e tão terrível a tantos outros que eu já vivi, tão impreciso, tão caótico como tantos outros que virão, eu levanto sem vontade, me arrastando, tomo café da manhã já reclamando, começo o dia sem me preocupar em ser mais atento, mais generoso, mais bondoso aos outros, porque também, dane-se, né? Eu não sei se eles serão comigo, eu não sei se de fato isso importa, tudo passa, tudo muda. Este fasto espiritual, senhoras e senhores, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Frank vai dizer que esse é o principal trabalho, a grande contribuição da psicoterapia. Lembrar ao homem atual de quem ele é. Porque nós estamos nessa fraqueza mórbida. Nós somos teimosamente fracos e parece que nós somos cada vez mais fracos. A gente não vive, a gente se arrasta. A gente não se posiciona. A gente deixa que outros e tantas situações decidam por nós. A gente está com a vista assim, cada vez mais obnubulada, com a consciência cada vez mais turva, sabe? Esse fasto espiritual. Mas assim, é uma teimosia, entende? É porque a gente não quer se levantar. Se o homem se decide por levantar, se o homem se decide por agir, se eu, você, de fato nos decidimos por começar a tocar nessa força, nesse grande poder que nos foi dado, que nós temos, que é o poder deste ser espiritual, ou seja, desse ser que sempre decide o que é, desse ser que é livre e responsável, se a gente começa a agir com liberdade, com responsabilidade, se a gente começa de fato a fazer essa experiência de amor, de entrega ao mundo, aos outros, se a gente começa a se gastar, a se entregar por aquilo que realmente importa, se a gente começa a entrar nessa dinâmica, que é uma dinâmica que está para além do dado biopsíquico, que está para além da realidade material, se eu começo a agir dessa forma hoje e amanhã e depois de amanhã e por uma semana e por um mês e por um semestre e por um ano, opa, peraí, se eu começo a tocar nessa força e começo a descobrir o poder que eu tenho e o poder que existe aí, neste lugar, nessa dimensão, tudo, absolutamente tudo muda. Na minha vida, no meu entorno, a minha postura muda, o meu olhar muda. Entende? Opa! Saber que eu tenho este poder, o poder de poder fazer algo que seja realmente grande, importante, com esta vida que me foi dada. Vamos lá, encerrando aqui. Como que eu vou descobrindo este poder? Como que eu vou me empoderando no sentido mais ótimo do termo, não no sentido ideológico? Como que eu vou me empoderando? Como que eu vou descobrindo essa força que eu tenho para vencer esse estado de fasto espiritual? Bom, eu vou fazendo experiências com isso. Eu vou assim, ó, me lembrando da capacidade que eu tenho, por exemplo, de decidir o que eu vou fazer, de decidir como eu irei viver esse dia. O que importa? O tempo, se está frio, se está quente, se está chuvoso, ou se está, né, um tempo aberto. O que importa? Se o meu chefe, se minha esposa, se meu marido, se meu filho. Eu de antemão, de largada, eu posso decidi quem eu quero ser nesse dia. Apesar dos pesares, independente do que fizerem comigo, independente das vicissitudes, que raios de pessoa eu quero ser hoje? Fazer essa experiência de liberdade. Ou seja, eu serei generoso mesmo que todos forem mesquinhos. Eu irei ser honrado e levar a fim e a cabo os meus projetos, mesmo que grandes dificuldades surjam, mesmo que muitos obstáculos apareçam. Eu irei me decidir por amar as pessoas, mesmo que, amando-as, eu venha a receber desamor, mesmo que me dedicando a elas, eu venha a receber portadas, caras fechadas. Eu irei ser generoso, mesmo que os outros sejam negligentes. Fazer essa experiência, ou seja, há algo em mim que faz com que eu consiga, de fato, entrar no jogo, entrar em cena, viver essa vida, apesar das realidades exteriores e apesar da minha realidade, até mesmo corporal, apesar até mesmo dos meus afetos, que ora me ajudam, ora me traem, né? Sei lá. Eu posso decidir o que eu vou fazer. Eu quero dormir mais um pouco, tá? Mas eu me decido por sair da cama. Eu quero dar um passo para fora de casa e ser um infiel, mas eu posso me decidir pela fidelidade. Eu posso ficar aqui entretido comigo mesmo e negligenciando os outros que estão no meu entorno. Mas eu posso também, num ato de generosidade, me decidir por eles e me esquecer agora de mim mesmo, me deixar de lado, abrir mão do meu descanso, do meu sofá, do meu celular. Entende? Começar a fazer essa experiência de que, olha, as rédeas da existência estão nas minhas mãos. Eu preciso segurá-las firme. Eu preciso saber usá-las da forma que mais convém, conduzindo-me para o lugar em que, de fato, eu devo estar. Sair desse estado de fasto espiritual. Porque os outros, porque o mundo, porque meu pai, porque meu patrão, porque meu avô, porque a sociedade, porque o presidente da república, dane-se. Isso é sobre você. Isso é sobre como você age. Creia que é possível, entende? Acredite que existe em você essa força. Pare de ser teimosamente fraco. Pare de viver essa fraqueza mórbida. Para de arrastar. Para de empurrar com a barriga. Comece a agir com o coração. Experimente, você vai ver que dá certo. Faça isso hoje e amanhã e depois de amanhã. Você vai ver que isso é possível, você vai ver que dá certo. Descubra essa força. Se empodere. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Desculpa, passei um pouco do horário. Esse mês o programa Café com Franca faz 2 anos, hein? Exatamente nesse mês. Então, eu vou pensar em algo especialíssimo ainda para esse mês. Para esse mês que vai entrar, né? Esse mês 9. Na verdade, o Café com Franca começou no finzinho do mês 8, começo do mês 9, né? Vamos ver se a gente prepara aí alguma coisa. Uma festa de aniversário para esses 2 anos de Café com Franca. Tá só comentando aqui também para não passar batido. Eu agradeço a Yara, eu vi que a Yara comentou agora há pouco que o programa está fazendo 2 anos, aniversário então do Café com Frank. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês semanalmente. Muitos estão aqui desde o começo, desde o primeiro programa, há 2 anos. Uma alegria. Tenham um bom dia. Atuem neste mundo com força. Decidam-se em ser e ser de verdade. Nos vemos na próxima terça-feira. Lembrando que, breve aviso, o processo seletivo para a 4ª turma de pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana já teve início. A turma será a turma de 2024. É uma turma que vai começar o estudo em 2024 e vai até 2025, porque a pós-graduação, como vocês sabem, ela conta com 18 meses, são 360 horas de aula. nós já começamos o processo seletivo, tá? Começamos agora. Teremos nesta e na outra semana mais uma reunião, mais especificamente hoje, e uma reunião a semana que vem. A forma de você conhecer todo o programa de pós-graduação e se decidir por fazer a sua aplicação e iniciar o teu processo seletivo é participando de uma dessas reuniões. Então, quem tiver interesse, entra lá no link que está na minha bio, clica no link, faça o seu cadastro. Fazendo esse cadastro, alguém da equipe vai fazer contato contigo e vai lhe convidar para uma dessas reuniões. A reunião é a porta de entrada para o seu processo seletivo. Tá? Então, estão abertas essas inscrições para manifestação de interesse, tá? No nosso processo seletivo. Senhoras e senhores, desculpa passar aqui do horário com vocês, agora são 7 horas, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.